Bem, primeiro eu quero cumprimentar meu querido amigo Mino Carta, diretor da Carta Capital. Não só, Mino, pelos 15 anos da Carta Capital, mas pelos 15 anos de vida profissional que você tem, dirigindo revistas, criando jornais por esse país. Eu vi muitos empresários jovens que vieram receber o prêmio aqui e possivelmente as pessoas não sabem, Mino, que foi você que criou a Quatro Rodas, que foi você que criou a Veja, que foi você que criou a Isto É, que foi você que criou o Jornal da Tarde e que teve o Miguel Jorge como seu repórter. E as pessoas não sabem que você criou o jornal A República, que teve uma duração pequena, mas heróica. E também porque você foi o cara que fez a primeira capa minha na Isto É, em 1978. Quero cumprimentar meus companheiros ministros. Quero cumprimentar a Manuela. E quero cumprimentar os empresários que receberam o prêmio. Tá certo que não precisava os guerdados levarem tudo. Porque acho que levou uns 30. Ou seja, dizer a você, Mino, aos empresários, aos premiados, que o momento que o Brasil vive, primeiro, deve ser um momento de orgulho para todos nós. Acho que não estamos no momento de ficar sabendo quem fez o quê, mas é o momento de nós sentirmos orgulho desse país, tantas vezes sendo tratado como se fosse um país de quinta categoria ou uma república, sabe, menor. Eu aprendi na minha relação com os empresários, no tempo das greves do ABC, de que não existe possibilidade de um interlocutor respeitar o seu interlocutor se ele não tiver de cabeça erguida. A condição básica para você ser respeitado por alguém é você se colocar em pé de igualdade com quem você estiver interagindo. Se você chegar inferiorizado, diminuído, achando que nós somos o terceiro mundo, você está dando a primeira demonstração que não se respeita e, por conseguinte, ninguém vai te respeitar. E eu acho que nós conseguimos isso. Acho que o trabalho que cada um dos brasileiros fez, do mais humilde ao mais importante brasileiro, o trabalho que os nossos empresários fizeram, certamente a imprensa internacional, lendo a imprensa nacional, tem razão de sobra para falar bem das coisas no Brasil. E nós conseguimos chegar lá. Conseguimos chegar lá e temos o direito de ousar, de dizer que não tem porquê sair do degrau que nós chegamos para baixo. Nós poderemos sair para cima. Não é à toa que o Banco Mundial já faz análise dizendo que em 2016, quando as Olimpíadas estiverem sendo realizadas neste país, o Brasil poderá ter o gosto de ser a quinta economia mundial. E isso é fantástico, porque eu sou de uma geração que viu esse país andar para trás. Eu sou de uma geração em que a gente dormia com o anúncio de um programa econômico, sabe, achando que tinha ficado rico e acordava devendo o dobro do que nem devia. porque as pessoas tentavam fazer deste país as suas teses acadêmicas. Como elas não davam certo, o povo terminava ficando com prejuízo. E o momento que nós vivemos, eu acho que é resultado da seriedade que se trabalhou nesse país. Da seriedade de quem não gastou quando alguns queriam que a gente gastasse muito. De quem não fez pirotecnia quando as pessoas achavam que era preciso fazer pirotecnia. Que aumentou a taxa de juros quando era preciso aumentar a taxa de juros. Que reduziu quando era preciso reduzir. E quase que como num passo de mágica, nós hoje podemos dizer ao mundo que somos um país que temos a inflação não apenas controlada, mas temos um povo que aprendeu como é gostoso não ter inflação de 80% ao mês ou de 40% ao mês. Um movimento sindical, Neto, que não precisa reivindicar 100% ou nada, 83% ou nada, mas que reivindica 1% de aumento real de salário ou 2% de aumento real de salário, como se nós tivéssemos chegado a um patamar de consciência política que há tanto tempo nós tantos almejávamos nesse país. Eu penso que o povo brasileiro, sobretudo a parte mais pobre desse país, está gostando de ter virado consumidor. Aqui os economistas, aqui meu companheiro Guido, tem uma luz aqui que se fosse virado para a cara de quem ligou ela seria tão bom, porque eu não consigo enxergar absolutamente nada. Eu não consigo, aí, porque não tem nada pior do que você falar sem ver os interlocutores. Mas aqui está Luciano Coutinho, está Guido, está Beluso. E eu penso que teve duas coisas importantes que aconteceu. A primeira, que acabou aquele momento de discussão que entrava até numa coisa meio histérica, de que o Brasil precisava primeiro crescer para depois distribuir. E a discussão daqueles que diziam que era preciso distribuir para crescer. Ora, o que aconteceu de fato é que o mínimo necessário que você deu para a parte mais pobre do país, você conseguiu criar uma cadeia incomensurável de consumidores que muitos de nós não sabíamos que existiam. As pesquisas que faziam o levantamento de consumidores diziam que toda a publicidade feita na televisão para consumidores era apenas para 40% e poucos da população. Significa que 50% não tinha nem o direito de ver a publicidade que era feita na televisão chamando ele a comprar. Essa gente aprendeu a entrar em shopping. Essa gente aprendeu a entrar em supermercado. Essa gente aprendeu a comprar as coisas que todo mundo tinha direito a comer. E a comprar. E é por isso que nas regiões mais pobres do país há um crescimento do consumo. Porque as pessoas adquiriram esse direito tão elementar que poderia ter acontecido há tanto tempo atrás. O grande problema do nosso país é que os grandes defensores do capitalismo não queriam que o povo tivesse acesso ao capital. Então não existia capitalismo. Não existia crédito. Não existia sequer inclusão bancária. Então o país ficou, sabe, ao longo de décadas, atrofiado, sendo governado para um terço ou menos de um terço da população brasileira. Uma outra coisa importante que mudou e mudou para melhor é aquela briga também, aquela histeria ideológica, sabe, do papel do Estado, se era máximo, se era mínimo, que o Estado não presta, quem presta é a iniciativa privada, que a empresa pública é quem vai para frente, quem funciona perfeitamente bem, o sistema financeiro é fantástico, não erra nunca, sabe, e que o Estado só atrapalha. Isso morreu. A crise econômica agora fez sucumbir uma coisa que foi criada, sabe, no consenso de Washington. É imprescindível que a iniciativa privada seja competente. Mas é imprescindível que o Estado exista. Porque se ele não existir, não existe possibilidade de se fazer a distribuição de renda que o país tanto precisa. Essa crise, ela sai deixando uma lição para todos nós. Imagine vocês se a quantidade de trilhões de dólares que foram encontrados do dia para a noite para salvar os bancos que estavam ganhando dinheiro no chamado mundo desenvolvido, que passou 20 anos ditando regras a nós. Eu já não aguentava mais quando descia três pessoas do FMI para dizer o que a gente tinha que comprar, o que a gente tinha que vender, o que a gente tinha que construir, se a gente não poderia fazer isso, qual era a contabilidade nossa, o que a gente deveria fazer de ajuste fiscal. Era como se nós não tivéssemos governo e os governantes não se respeitando achavam isso bom. Então essa crise, ela está permitindo que o Estado volte a ser Estado. Mas esses trilhões e trilhões de dólares que foi encontrado subitamente. Eu falo isso, Mino, sem nenhum... Eu não tenho uma razão de ter ranço contra nada. Eu não tenho. Nenhuma moça que uma vez foi na minha casa, eu era presidente do sindicato ainda, e ela trabalhava numa revista chamada Latidos e Miados. Fantástico. E essa moça foi na minha casa fazer uma entrevista e ela ficou indignada porque encontrou no meu quintal uma cachorrinha dálmata que eu tinha ganho do nosso querido Renato Consorte. Na greve de 79, num show que a Edi Regina, Gilberto Gil, Gonzaguinha fizeram lá, na Vera Cruz, sabe, o Renato Consorte me prometeu uma cachorrinha policial. Eu fui lá, não tinha policial, peguei uma dálmata. Pois essa moça ficou indignada como é que um metalúrgico poderia ter uma cachorrinha dálmata. Então eu não tenho mais motivo para ter ranço, para ter mágoa dessas coisas, porque nós conseguimos superar isso na prática. Nós conseguimos dizer para as pessoas de que o sistema financeiro internacional, sabe, não podia continuar sobrevivendo da forma que vinha sobrevivendo, sem gerar, sabe, uma especulação desenfreada. Nem o Zé Sérgio Gabriele conseguia explicar para mim por que o petróleo tinha saído de 30 para 150 dólares o barril. Nenhum plantador de soja conseguia explicar por que o preço da soja subiu tanto em apenas 3 meses. E quando a gente dizia que não existia outra explicação senão a exploração no mercado futuro do petróleo, da soja e de todas as commodities, sabe, isso foi desbaratado na crise econômica. Ah, quanta gente que me dava lição, sabe, e estava escondida atrás de derivativos. Quanta gente. Então, essa crise, eu vou terminar, menino, porque eu não queria ler para não demorar, mas se eu ficar improvisando aqui. Essa crise, companheiro, ela foi uma lição para o Brasil e para o mundo. Hoje eu participo da reunião do G20, do G8, do G14, do G13, do G15, do G5, do G4, do G2. Se vocês imaginarem o que tiver de G, sabe? Está lembrado quando eu tive com o Bush, que eu falei que era a gente encontrar o ponto G das nossas relações? Pois agora tudo que é G eu estou presente. E o que eu estou percebendo é que não tem mais ninguém dono da verdade. Todo mundo está querendo aprender. Todo mundo está querendo saber aonde erraram, que tempo que erraram. E o que é mais motivo de orgulho para nós, meu caro Roger, meu caro Abílio Diniz, é que o Brasil passou a ser referência. De repente o mundo descobriu que o Brasil tinha um sistema financeiro mais organizado do que o deles. De repente eles descobriram que o nosso Banco Central controlava mais o sistema financeiro no Brasil do que eles controlavam o dele. De repente eles descobriram que a nossa política fiscal era infinitamente mais séria do que a deles. De repente eles descobriram que a nossa economia era muito mais sólida do que a deles. Eu penso que se nós aprendermos essa lição que a crise nos trouxe, a gente tem a possibilidade concreta de transformar, sabe, as teses do Banco Mundial numa verdade absoluta deste país, começar a descer para o quinto, para o quarto e com o pré-sal para mais degrau lá embaixo. Não temos pretensões imediatas de ser o primeiro ou o segundo, mas temos condições de estarmos entre as quatro economias do mundo, sem precisar inventar, fazendo aquilo que é preciso ser feito. Cuidar desse país como uma mãe cuida da sua casa, ou seja, distribuindo o pouco que tem para que todo mundo seja tratado em igualdade de condições. Vocês, empresários que viajam o mundo, que empresário também tem um problema. Empresário tem vergonha de falar bem. Vocês perceberam que empresário... Às vezes eu faço reunião, e todo dia o Guido deve fazer reunião, Miguel Jorge, os empresários vão lá e falam maravilha, porque está maravilhoso, meu setor está bem, está extraordinário. Aí quando você vê ele na televisão perguntando, ele não consegue expressar aquilo que falou. E vocês sabem, Abílio, você que vive muito em Paris aí, viajando com o seu sócio, vocês sabem, quem vive nos Estados Unidos, o Nizam Guanazzi estava comigo em Nova York esses dias, todo mundo sabe de que nunca existiu momento na história deste país em que a gente tenha acumulado a respeitabilidade que nós acumulamos. Isso é um patrimônio desse país, porque respeito a gente não conquista à toa, não. Ninguém gosta de você porque alguém disse que você é bom. As pessoas começam a te respeitar e a gostar de você porque você faz por merecer. E nós conseguimos isso. Nós, com a cara da Natura, com a cara da Petrobras, com a cara da Vale, com a cara do Extra, do Pão de Açúcar, com a cara do Itaú, com a cara do Gerdau, com a cara de tanta gente, da Nestlé, a brasileira, obviamente, nós conseguimos mostrar ao mundo que nós aprendemos a ser sério. A gente não diz que vai pagar e não paga. A gente diz que vai pagar e paga. Não sei se foi premiada alguma empresa da construção civil. Faça uma pesquisa, menina. Eu duvido que em algum momento da história desse país esses empresários da construção civil fizeram um contrato, fizeram licitação e receberam do jeito que recebe agora, sem dever favor a ninguém. Este país nós construímos juntos. E este país pode continuar dando passos extraordinários. Porque eu acho que o Brasil se encontrou consigo mesmo. Eu fui agora, vou ter que contar isso para terminar, a visitar o canal do São Francisco. O famoso canal que nós chamamos de revitalização do São Francisco. E eu gostaria que, se vocês pudessem, fizessem sua visita. Eu penso que quando o próximo astronauta for para a Lua, ele vai ficar uma dúvida se é a muralha da China ou se é o canal de São Francisco. Quando nós colocarmos água, eles vão perceber que é o canal de São Francisco. Enquanto o Cid estava lá comigo, o Cid Gomes viu. Mas eu queria contar uma pequena história para vocês. Nós chegamos na cidade de Floresta. Eu tinha recebido uma carta de uma mulher chamada Eliane. Essa mulher, eu penso que ela estava separada do marido, porque ela falou tanto dos três filhos, não falou do marido. Eu fiquei com vergonha de perguntar se era mãe solteira, se estava separada, porque essas coisas íntimas a gente não pergunta. Mas ela falou muito dos filhos dela, falou dela e não falou do dito cujo, sabe? Então eu fiquei quieto. Mas essa mulher há um ano e meio quando começou a obra de São Francisco. Lá em Floresta, essa mulher tomou R$50 emprestado a um afilhado dela e comprou guaraná e latinha, mas ela não vendia o guaraná, ela vendia copo. Então, certamente, com guaraná, ela vendia duas. Ou seja, e essa mulher começou a vender pastel. Em um ano e meio, essa mulher começou a fazer refeição para as pessoas que trabalhavam lá, foi contratada, chegou a fazer 400 refeições por dia. Essa mulher já comprou um carro, já comprou a moto, e o orgulho que ela me dizia que ela pagou R$5.000 de imposto de renda. E ela falava com orgulho do pagamento do imposto de renda. Sabe qual é a coincidência? É que no mesmo dia que ela falou que pagou R$5.000 de imposto de renda, eu tinha recebido a informação que eu tinha recebido a minha devolução de R$5.000. Ou seja, então uma mulher que há um ano e meio atrás não tinha nada a não ser 3 filhos, essa mulher passou a ser uma contribuinte para os cofres públicos, Guido, mais do que eu, que sou o presidente da República. Eu achei uma história extraordinária. E eu gostaria que vocês, se pudessem, tirem uma férias e vão para lá. Você já conhece Miami, já conhece New York, já conhece Paris. Vão visitar Cabrobró, Floresta, Estância, para vocês se darem conta que eu gostaria que vocês se dessem conta do que está acontecendo nesse país. Essas pessoas que compram produtos da Natura, essas pessoas que estão comendo chocolate da Nestlé, essas pessoas estão abrindo uma continha no Itaú, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, essas pessoas já estão consumindo a gasolina da Petrobras, essas pessoas já estão comprando as coisas que vocês produzem e que pensam que é consumido pela classe mais alta do Brasil. Os produtos de vocês estão aos poucos chegando aos pobres. O programa Luz para Todos, quando nós atingimos 2 milhões de casas, sabe o que aconteceu? 1.780.000 pessoas compraram televisão. 1.420.000 compraram geladeira. E praticamente 598 pessoas compraram aparelho de som. Pessoas que até então não tinham geladeira, não tinha som, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nada, porque não tinha luz. Ao apagar o candeeiro, essas pessoas compraram os produtos que vocês fabricam nas indústrias desse país. Essa é a revolução que está acontecendo nesse país. As pessoas que moram no andar de baixo estão subindo alguns degraus, ainda muito lentamente, para chegar, sabe, no último degrau. E quando ela chegar no último degrau, possivelmente quem está no andar de cima faça mais um andar. Mas aos poucos ela vai chegar lá também. E quem sabe, nós, ao invés de construir um país de uma torre Eiffel, teremos as pessoas subindo tanto degrau que nós viraremos a 5ª economia mundial mais cedo do que a gente está pensando. É só a gente querer. O Obama disse: nós podemos. Você viu a quantidade de investimento que o Roger anunciou hoje? A quantidade da Petrobras. Se isso não for só no papel, nós estamos bem na fita. Nós estamos bem na fita. Porque, olha, não, hoje eu recebi só gente para anunciar investimento. Eu recebi a Odebrecht, que me anunciou tanto investimento, que se for isso, vai construir mais umas 10 Brasília. O Roger vai gastar o que ela nunca ganhou. A Petrobras está com... Vocês viram como o Zé Sérgio Gabriel fala com facilidade em bilhões de dólares? Então, se tudo isso acontecer, como eu estou pensando que vai acontecer, eu penso que nós atingimos o patamar de país e de respeitabilidade que nós brigamos há muito tempo. E a gente deve isso, Mino, a homens como você. Não estava a falar mal de gente aqui, né, Mino? não precisava. Em festa a gente fala só bem. Mas eu acho que pessoas como você, menino, que mantém uma retidão de comportamento, que mantém os princípios, embora tenha pluralidade na tua revista, são pessoas que faz com que a gente diga: valeu a pena acreditar na democracia desse país. E vale a pena a gente fortalecê-la, porque somente com muita democracia é que a gente vai poder comemorar muitos outros aniversários da Carta Capital. Porque se não tivesse democracia, certamente ela seria uma revista proibida. Um abraço e parabéns a todos vocês.